convites ou ajuda de pessoas desconhecidas sem autorização da família. Também é importante orientá-las a não compartilhar informações pessoais e a ter cuidado nas redes sociais e jogos online. E algo muito importante, a criança precisa sentir que pode conversar com os pais ou responsáveis sobre qualquer situação que lhe cause medo ou desconforto.
Quais dicas de prevenção que os pais devem tomar para evitar ou dificultar o sequestro de crianças?
Então, os pais precisam acompanhar mais de perto a rotina dos seus filhos e filhas, saber onde estão, com quem estão e também acompanhar a vida digital dos seus filhos, das suas filhas. É importante conhecer seus amigos, as suas pessoas próximas e manter diálogo constante. Fotografias atualizadas e documentos organizados também ajudam em situações de emergência. Mas a principal prevenção é fortalecer vínculos com as crianças. Criança que se sente escutada e protegida tendem a comunicar situações de riscos imediatamente a seus pais.
Como deve ser o acolhimento das crianças vítimas de tráfico?
O acolhimento precisa acontecer com muito respeito, acontecer com muito cuidado e proteção. A criança não pode ser julgada e muito menos culpabilizada. Ela precisa ser escutada, acolhida com carinho e acompanhada por uma rede de proteção. A rede de proteção que é a sua família, que é a assistência social do município, pelo pessoal da saúde, pela escola, pelo apoio psicológico. A recuperação não é apenas física, mas é também emocional, afetiva e é humana.
O que a comunidade pode fazer para ajudar a combater o tráfico de crianças?
O enfrentamento ao tráfico de crianças é responsabilidade de toda uma sociedade. É responsabilidade da igreja, é responsabilidade da família. A comunidade pode estar atenta às situações suspeitas, participar de ações de prevenção, orientar famílias e denunciar casos de violência ou exploração. Também precisamos fortalecer a cultura do cuidado. Quando uma comunidade protege suas crianças, ela protege o seu futuro e defende a vida. E proteger as crianças é missão de todos nós.
Que mensagem a senhora gostaria de enviar para os nossos ouvintes?
Convidamos você a conhecer a Rede Um Grito pela Vida. Rede que enfrenta o tráfico de pessoas, principalmente de crianças, adolescentes, jovens e mulheres. Faça parte dessa rede de proteção de cuidado. Visite as nossas redes sociais e conheça um pouco mais a nossa vida e nossa missão.
Obrigado, irmã Isabel, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Quem quer criança feliz, ver o seu filho legal, pode fazer como eu fiz, sem ouvir o que diz a voz da pastoral. Pastoral da criança é que traz esperança, basta ter confiança, ela ensina a viver.
Vamos conversar agora com a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Maria Inês, como a Pastoral da Criança colabora na prevenção e combate do tráfico de crianças?
O combate ao tráfico de crianças é uma urgência que exige atenção, conscientização e ação de toda a sociedade. É fundamental fortalecer redes de proteção, investir em educação, denunciar suspeitas e garantir que políticas públicas sejam efetivamente aplicadas para prevenir e enfrentar esses crimes. Combater o tráfico de crianças é assumir a responsabilidade em defesa da vida e construir um mundo mais justo e seguro para todos.
Pastoral da Criança, cidadania, vida, paz e esperança.
Vamos conversar também com a professora Tânia Valéria de Oliveira Custódio, de Coari, estado do Amazonas. A Tânia é líder da rede Um Grito pela Vida, que é parceira da Pastoral da Criança.
Tânia, que orientações vocês dão para as famílias sobre a prevenção e o combate ao tráfico de crianças?
O combate ao tráfico das crianças é algo muito importante e que todos devem ficar atentos. Dá orientações às crianças, aquelas orientações que já são básicas. Não aceitar nada de pessoas que eles não conheçam. Não aceitar caronas, que é muito comum nas cidades pequenas, que todo mundo aceita carona. Não aceitar comida dada por estranhos. Nem aceitar convites. E nas saídas de escola, principalmente, que as pessoas vêm, olha, sua mãe mandou lhe pegar, seu pai mandou lhe pegar. Eles nunca aceitem, a não ser que a mãe diga ou o pai diga que fulano vai pegá-los. Isso é uma informação muito importante, porque o tráfico vai acontecer de uma forma por pessoas que não apresentam nenhum tipo de ser suspeitos. São pessoas alegres, pessoas bem vestidas, pessoas simpáticas, pessoas solícitas, e é esse disfarce que engana as famílias. E na nossa região, eles botam as crianças para dormir e viajam nos barcos como se fossem filhos dormindo. Então a gente tem que ficar atento àquela história, porque eles não pegam filho de famílias pobres. Eles se aproveitam dessa máxima falsa e é aí que eles pegam as crianças, porque são essas crianças que estão mais vulneráveis. Essas crianças estão nas ruas, essas crianças brincam, essas crianças ficam fora das casas, né? As famílias têm uma confiança no fato de que não serão sequestradas e que largam as crianças de forma muito tranquilas. Toda pessoa, ela tem por obrigação sempre ficar atento quando tem uma criança, não só a sua. Verificar se realmente aquele adulto foi o que trouxe aquela criança, se aquela criança ela tá saindo de forma tranquila ou ela tá rejeitando. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento.
E agora nós vamos ouvir a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente da Pastoral da Criança.
O combate ao tráfico de crianças é um compromisso com a defesa incondicional da vida e da dignidade humana. Cada criança é vista como dom de Deus, e qualquer forma de exploração ou violência contra ela é uma grave ofensa ao Criador. Diante dessa realidade, a Igreja levanta sua voz em favor dos mais vulneráveis, denunciando o mal do tráfico humano e promovendo a cultura da proteção, do respeito e do amor à infância. Assim, combater o tráfico de crianças torna-se também uma missão de fé, onde a justiça, a solidariedade e o compromisso com a vida refletem o amor de Deus pelos seus pequenos. Por isso é uma insistência, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo têm o dever, a obrigação de ajudar a defender a vida dos pequenos, que nunca seja objeto de comercialização e de uma maneira tão bruta. Que Deus proteja e abençoe nossas crianças.
Viva a Vida de hoje está chegando ao seu final. Obrigado pela sua audiência.
Ah, e não deixe de visitar o nosso site. Anota aí www.pastoraldacrianca.org.br.
Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Até lá.
Você ouviu o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.
Gisele Junglis, da Rádio Cultura, e tem um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Todos os dias, a comunidade Betânia acolhe homens e mulheres que buscam uma nova oportunidade para reconstruir suas vidas longe da dependência química e de outras situações de sofrimento. Esse trabalho só é possível graças à solidariedade de pessoas como você. Faça parte desta missão. Acesse guarapuava.doaçõesbetânia.com.br e escolha a forma de contribuir. Sua doação leva esperança, cuidado e transforma vidas. Comunidade Betânia de Guarapuava, acolher o próximo como o próprio Cristo.
As grandes obras de geração de energia estão de volta ao Centro-Sul do Paraná. A Copel iniciou um investimento histórico de quase 5 bilhões de reais na ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. Com novas turbinas, Foz do Areia vai aumentar em 50% sua capacidade de geração e Segredo vai dobrar a potência. As obras seguem até 2030, gerando empregos, movimentando a economia e impulsionando o desenvolvimento de toda a região. Copel, pura energia.
Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro no Alto da 15, aqui em Guarapuava, terá um retiro de cura e libertação nos dias 25 e 26 de julho. Inicia sábado às 14 horas e termina domingo logo após o almoço. Venham participar conosco.
Eu peço a Deus Pai pela família, pela casa e pelo pão a partilhar, para que o ódio não destrua o nosso amor, para que as brigas não consumam o nosso lar. Eu peço pela vida dos meus filhos e peço pelos filhos de outros pais. Se vivemos todos nesse universo, a gente tem que partilhar a paz. E Deus assim sonhou, e Deus se fez família, e desde então a vida se tornou partilha. E Deus assim sonhou, e Deus se fez família, e desde então a vida se tornou partilha. Se a gente sente falta de quem ama, alguma coisa existe em comum. A mesma alegria, a mesma chama, o mesmo sentimento em cada um. Eu rezo pra que todas as vivam como Deus imaginou. No mundo existem muitas armadilhas, por isso cuide bem do seu amor. E Deus assim sonhou, e Deus se fez família, e desde então a vida se tornou partilha. E Deus assim sonhou, fez família, e desde então a vida se tornou partilha.
que o corpo e o sangue de nosso Senhor, que espera por ti. Quem quiser o céu, busque essência em Deus. Ele é o pão divino que dá vida aos seus. Sei que vai vencer de uma Deus Eucaristia. És assim em ti, aconchego noite e dia. Eu confio em ti, sei que és meu abrigo. Tenho fé em ti, meu eterno amigo. Nossa comunhão é certeza no caminho. Passo firme na estrada, chego ao teu destino. Sei que vai.
Horas e 28 minutos. Cultura 11:28.
Cultura FM. Em 5 segundos. Programa A Voz do Pastor, com o bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva.
Olá, estamos começando mais uma edição do programa A Voz do Pastor. Eu sou o Kleber Moleta e estou aqui com o nosso bispo, Dom Hamilton Manuel da Silva, que todas as semanas conversa com você aqui na Diocese de Guarapuava, faz a reflexão do Evangelho, traz as boas novas. É a voz do nosso pastor, Dom Hamilton. Seja muito bem-vindo, Dom Hamilton.
Olá, Kleber. Como é bom nos encontrarmos, estarmos juntos mais uma vez, para entrar até nos lares, no coração das pessoas e anunciar a palavra da salvação. O Evangelho do Domingo. Há quantos anos este programa está no ar? Com os outros bispos, levando a mensagem, e nós já celebrando 60 anos da instalação da Diocese. Não podemos esquecer deste programa Voz do Pastor, que teve início com Dom Frederico Helmel, pois Dom Albano deu continuidade Dom Giovanni Zerbini, Dom Antônio Wagner, e hoje estamos aí, buscando evangelizar através das ondas do rádio. Quantos programas de evangelização a Rádio Cultura transmite? E particularmente este, A Voz do Pastor, em que o bispo fala com toda a sua diocese. E também é possível graças a uma rede de várias emissoras da diocese que transmitem o programa A Voz do Pastor. Nesta alegria jubilar, ouçamos a palavra de Deus, o evangelho deste domingo.
No programa A Voz do Pastor, o evangelho deste domingo.
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 52. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no final dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que os que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.
Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus, ela nos conduz sempre para o coração do próprio Deus. Esse é o terceiro domingo onde nós estamos ouvindo Jesus contar parábolas, histórias para um povo, a partir do cotidiano que as pessoas souberam interpretar. Mas a história, ela quer levar a uma reflexão ainda mais profunda, falar dos valores do céu. E aqui no evangelista Mateus, são os valores do reino. As parábolas que Jesus contou, que o evangelista Mateus narrou, é para falar das propostas do reino de Deus. Um reino que será definitivo quando estivermos juntos dele. Mas um reino que é construído nesta terra, através do esforço pessoal, mas sobretudo da graça. Deus está conosco. E o nosso protagonismo batismal nos leva a viver e vivenciar as realidades de Deus já aqui, construindo o nosso céu. A liturgia deste domingo nos convida a refletir nos valores sobre os quais fundamentamos a nossa existência. As leituras nos ajudam a escolher estes valores. Por isso o tema, diante das parábolas contadas por Jesus, é saber escolher. Nem sempre sabemos escolher. Já no livro do Deuteronômio, o Senhor colocou diante de nós uma decisão, já que nossos primeiros pais optaram em decidir sobre o seu futuro, sobre o seu presente, sobre o seu passado. Diante de ti eu coloco a vida e a morte, e você tem que saber escolher. Se você escolher a vida, viverás, mas se escolher a morte, morrerás. Saber escolher não é fácil. É preciso luzes e inspirações de Deus, O Papa Francisco já chamava atenção para um bom discernimento. Escutar a mente e o coração. Escutar pessoas amigas, pessoas de Deus. Escutar Deus na oração. Fazer um discernimento para sentir qual é a vontade dele com relação a mim, a nós. E aí decidir e agir. Somos livres para escolher, mas somos escravos ou prisioneiros das nossas escolhas. Por isso, saibamos escolher bem. O Evangelho, onde nos apresenta três parábolas, Jesus fala do tesouro. Quem escolhe bem optou por um tesouro, o reino de Deus, a presença e o amor de Deus. É a conclusão do terceiro discurso de Jesus com as últimas três parábolas: o tesouro, a pérola e a rede. A primeira parábola fala que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Uma pessoa que busca tesouros, ela diz: encontrei aqui o que eu procurava. Ela volta para trás, vende o que tem com alegria e compra este campo onde está o tesouro. Veja, o campo é a igreja. O tesouro é o próprio Deus, é Jesus, é o reino. Comprar este campo ou este terreno significa adentrar pela via da fé o mistério que Deus nos dá através da igreja, mas também os sinais para experimentarmos sua bondade, seu amor e sua vida. A pessoa fez renúncia do seu passado, vendeu com alegria. Aqui está a capacidade. Se Deus é o tesouro maior, eu sou capaz de deixar tudo para trás para conquistar e viver em prol daquilo que descobri ou daquilo que encontrei. Não deixamos as coisas porque muitas vezes elas são ruins. Claro, a conversão implica deixar uma vida errada para buscar aquilo que é certo e valores eternos. Mas há momentos em que nós deixamos coisas boas em vista de algo muito, muito, infinitamente maior, que é o próprio Deus, aquele que nos envolve, aquele que nos redimiu. O reino de Deus é um tesouro escondido. Quando nós o encontramos, não podemos perdê-lo. A segunda parábola é a parábola da pérola. O comprador de pérolas, quando ele encontrou uma pérola de grande valor, ele também deixa aquilo que está para trás e compra essa pérola com muita alegria. Veja que os valores terrenos, eles estão numa mínima proporção com os valores divinos, o que nos espera no céu, que é de Deus, uma vez que fomos comprados com o sangue precioso e redentor de Jesus Cristo. Assim, a descoberta do tesouro, da pérola, provoca em quem os encontrou duas atitudes. Vamos repetir: renúncia, para que não se confunda os valores do reino com os valores terrenos. E alegria, pois todo comerciante que realizou um bom negócio sente-se feliz, mesmo tendo de se desfazer de muitos bens. A terceira parábola. Nessa terceira, Jesus apresenta o reino de Deus como uma rede. Uma rede que é lançada no mar e ela pega peixes. É possível pescar todos os tipos de peixes. Assim, é o Senhor que vai separar no final os peixes bons dos peixes maus. Essa parábola é um tanto parecida com o joio e do trigo. Não cabe a nós separar aqui. Podemos correr o risco de jogar fora o trigo. Também aqui, qual é o critério para separar os peixes bons dos peixes maus? Por causa de uma atitude que não gostamos? Por causa de um ato de maldade que se tornou explícita e evidente? Porque não gostamos da pessoa? Se Deus faz chover sobre os bons e os maus, abre o sol sobre os justos e injustos, Ele é o Senhor da vida, Ele é o juiz, e a forma de julgar entregamos para Ele. A rede é a igreja, que numa rede de arrastão lançada ao lago, seja no mundo, ela apanha peixes de todos os tipos e qualidades, e cada um é responsável por suas escolhas. Por isso, seremos julgados por estas escolhas, se elas foram em prol da vida nossa e dos outros. Deus e a instauração do seu reino têm sido realmente o nosso tesouro? Deus e o seu reino, a instauração do mesmo, têm sido aqui as nossas paixões, como foi de Jesus? Jesus foi um homem apaixonado pelo Pai e pelo reino. Quais são as nossas paixões? Como estamos vivendo o nosso cristianismo? Nas nossas escolhas, pela vida, pelas coisas de Deus? Peçamos a Virgem Maria, aquela que encontrou o tesouro no próprio Senhor, seu Filho e seu Deus, que consigamos de fato ouvi-lo e colocar em prática a sua mensagem, a sua palavra. Nossa Senhora de Belém, mulher que encontrou o verdadeiro tesouro, ajuda-nos a sermos fiéis àquele que encontramos pela graça batismal. Amém.
Dom Hamilton, estamos hoje em pontos diferentes, né? Eu estou aqui na Diocese, em Guarapuava, o senhor está falando direto de Aparecida, São Paulo, onde participa do Encontro Nacional da Pascom, 9ª edição. Conte-nos um pouco da temática, das reflexões que o senhor está acompanhando por aí.
Kleber, eu estou aqui em Aparecida, no 9º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, a Pascom. Nós temos aqui quase 1.500 pasconeiros e pasconeiras. E o tema é a comunicação em movimento no mundo digital. Coube a mim fazer uma reflexão sobre a comunicação como missão no ambiente digital. Por isso eu gostaria de trazer aqui esta reflexão. Creio que nos ajudará bastante. Então é o tema que eu estou trabalhando em Aparecida, que eu vou partilhar com vocês: a comunicação como missão no ambiente digital. O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil define comunicação como base, alicerce e essência da Igreja. Evangelizar é comunicar, e vai além da técnica, do uso dos meios de comunicação disponíveis, como a TV, o rádio, a internet. É o favorecimento da cultura do encontro, que nasce da consciência da comunhão com Cristo, com os irmãos e do sentido de pertença. A comunicação entendida como evangelização é um processo dinâmico e interativo, que não se restringe a um grupo que se dedica a ela, mas abrange todas as formas de expressão pastoral de uma paróquia, de uma diocese. A palavra missão vem do latim missio, que significa ato de enviar. O Concílio Vaticano II afirmou que a Igreja peregrina é por sua natureza missionária, porque tem sua origem na missão do Filho e do Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai. Então, ser missionária não é para a Igreja uma prerrogativa, uma simples nota característica, mas a sua própria razão de ser. Em 1958, o teólogo alemão Georg Friedrich usou a expressão Missio Dei, afirmando que a missão é a ação incondicional de Deus é a sua obra primeira que se realiza para a libertação, salvação da humanidade. Cristo é o centro dessa missão divina. A missão Dei, ou a Missio Dei, como atividade ou envio de Deus, engloba tanto a igreja como o mundo onde a igreja está inserida. Nesta compreensão de missão, como atributo divino, podemos afirmar que a missão é a ação primordial do próprio Deus, podendo ser traduzida como um movimento de Deus para o mundo. O início do Evangelho de João expressa essa realidade quando afirma: o Verbo, ou a Palavra, se fez carne e habitou entre nós. Na dinâmica dialógica da Palavra de Deus está o modo missionário do Ser de Deus, que vem ao encontro da humanidade. Missão, portanto, é uma atividade do próprio Deus. Dois ângulos com a mesma realidade, que se entrelaçam num mesmo movimento. Missão que parte de Deus, missão que parte da Igreja. Iniciativa primeira de Deus, iniciativa primária da Igreja, que a define no seu jeito de ser e agir. Com estas considerações, reafirmamos que comunicação é missão, e missão, comunicação. Afinal, o mandato de Jesus é explícito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isto está no Evangelho de Marcos. Em Mateus aparece o objetivo desta pregação: fazei discípulos meus todos os povos. Mateus 28. Dessa forma não se prega ou não se comunica qualquer coisa. Aquilo que acho, aquilo que penso, aquilo que decido individualmente. Cristo é a centralidade da missão, e a Igreja é aquela que envia. O Evangelho é o conteúdo que se transmite, e o objetivo é fazer discípulos para Cristo. O batismo e a crisma unem os fiéis a uma missão transformadora de Cristo. Pelo sacramento, cada cristão é enviado ao mundo para encurtar distâncias, aliviar dores, tocar a carne sofredora do próximo. Este seu chamado exige sair de uma pastoral de mera conservação e entrar numa pastoral missionária que vá ao encontro dos afastados, dos indiferentes, dos excluídos, numa corresponsabilidade salvífica, onde não há espaço para preguiça e acomodação, senão para a criatividade e o uso dos instrumentos disponíveis para levar adiante a missão iniciada pelo próprio Deus. Por outro lado, o comunicador ou evangelizador precisa estar mergulhado numa experiência pessoal com Deus, para que possa comunicar o que Deus colocou no seu coração, o que Deus quer, o que Deus deseja. O Papa Francisco, na exortação Evangelii Gaudium, explicitou este atributo, quando diz: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Comentando o encontro de Maria Madalena com o ressuscitado no domingo da Páscoa, Francisco pontuou: a saudade de Deus, de um amor infinito e verdadeiro, está arraigada no coração de cada homem e de cada mulher. Mas precisamos de alguém que nos ajude a reviver tal experiência. Precisamos de anjos que nos anunciem a boa nova, nos encorajem a não ter medo. É nesse sentido que se apresenta o mundo digital como oportunidade e ferramenta excepcional de evangelização no mundo moderno. No entanto, ao se deparar com este continente digital, preciso vencer duas tentações: a tentação da demonização e a tentação da santificação. Para isso, sobretudo o Papa Leão XIV tem nos ajudado na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações e na encíclica Magnifica Humanitas. resume em 10 pontos as indicações do magistério, particularmente a do Papa Leão XIV, que consolidam a comunicação como missão no mundo digital. Primeiro, acolher os desafios do tempo e da história com coragem, pois sempre haverá espaços para novos desafios e para a evolução tecnológica. Segundo, tomar consciência de que o grande desafio não é tecnológico, mas antropológico, e nenhuma máquina pode substituir o ser humano. Terceiro, faz-se necessário preservar a sacralidade das vozes e dos rostos humanos, pois são marcas da identidade única dada por Deus. Quarto, vencer o preconceito, o rancor, o fanatismo e o ódio. Tem muita gente semeando coisas ruins nas redes sociais. 5. Combater a cultura das bolhas, libertando-se do confinamento em algoritmos que nos mostram apenas o que queremos ver, gerando a polarização. 6. O progresso tecnológico e a inteligência artificial são grandiosos se promoverem o bem-estar do ser humano e o respeito aos mais vulneráveis. 7. A cultura da comunicação não pode coexistir com a cultura do descarte. Comunicação hoje é compartilhar mensagens, vidas e experiências. 8. A missão sinaliza que o ser humano tecnológico é o ser humano principal. É o ser humano que alimenta a máquina. Por isso, não é forçado dizer que a tecnologia é uma vocação espiritual. 9. Comunicação como missão implica habitar nas redes como comunidade igreja, não como influencers individuais, buscando a comunhão e orientando-se pelos critérios do Evangelho, da tradição e do magistério. E 10. A comunicação como missão reflete a nossa participação no amor comunicativo e unificador de Deus, que quer fazer da humanidade uma família. O nosso Deus é um Deus comunicador. O nosso Deus é o Deus da comunicação.
Dom Hamilton, estamos na última semana do mês de julho e queremos saber qual a sua programação, a sua agenda para ela.
Nesta próxima semana, Kleber, voltando de Aparecida, do Encontro Nacional da Pascom, eu estarei mais no final da semana com momentos de crisma, celebrações de novenas, como, por exemplo, celebrando o Bom Jesus ali no Santuário de Laranjeiras do Sul, e também celebração em Candói, em honra a Santa Clara de Assis. É um momento especial que o nosso povo, reverenciando seus padroeiros, promovem tríduos, novenas, trezenas, lembrando que o nosso amor e a nossa devoção aos santos passa por momentos profundos de oração, mas também sensibilização, de colocarmos em prática testemunho bonito que deram da presença de Deus e do amor em suas vidas, bem como na vida das pessoas. Por isso, com os santos, nós aprendemos a rezar indo a Deus e a rezar a presença de Deus nos nossos semelhantes. Também terei momentos de atendimento, por isso peço unidade e oração para que nós consigamos dar bons passos no caminho de Deus.
Dom Hamilton, já nos encaminhamos para o final do programa, passou rápido, e queremos ouvir então a sua mensagem final desta edição e também receber a sua bênção.
A minha mensagem é saber escolher. Saber escolher, ela não é fácil. Nós precisamos de muita luz do Espírito Santo. O nosso defeito é que nós não rezamos quando precisamos tomar decisões. Nós somos muito levados pela teimosia, pelo instinto carnal e pessoal. E hoje, quando o eu está muito exacerbado, o egocentrismo está falando mais alto do que aquilo que nos orienta para o bem e para a vida. É preciso que nós fiquemos atentos. É preciso rezar mais. É preciso escutar, dar vozes aos bons conselhos. Olha aí, filhos, os conselhos dos pais, aquilo que ouvimos nas homilias dos nossos sacerdotes. Procure o padre da sua paróquia, lideranças que promovem a vida dentro das comunidades. Ouça pessoas do bem, reze, invoque o Espírito Santo antes das pequenas e grandes decisões, para que você não arrependa mais tarde daquilo que decidiu e decidiu sozinho. Que o Senhor nos ajude a decidir e decidir bem, decidir-se pela vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aqui de Aparecida, onde estivemos no mês passado com a bonita Romaria de praticamente 3 mil fiéis, a maior histórica da nossa diocese. Daqui, envio essa bênção e orações para todos vocês. Fiquem com Deus.
E assim nós encerramos mais uma edição, o programa A Voz do Pastor, que você todas as semanas acompanha por essa emissora nesse mesmo horário. Claro, semana que vem o programa está de volta, ouvindo a voz do nosso pastor Dom Hamilton. Para você, um excelente dia, excelente semana.
Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo. Bênção dos Alimentos. Com o Padre Érico, coordenador da Ação Evangelizadora na Diocese de Guarapuava. Oferecimento Unimed.
Para quem abre a empresa antes do sol nascer, para quem lidera com coragem e cuida de cada detalhe, para quem valoriza a equipe como parte da família. A Unimed Guarapuava também cuida, agora com carência zero para consultas médicas no CAS e exames laboratoriais simples no plano empresarial. Consulte condições e regulamento. Unimed Guarapuava, aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Bom dia, filhos amados de Deus! Hoje, sábado, chegamos mais um final de semana agradecendo a Deus por todas as atividades que nós conseguimos realizar durante esta semana. E pedimos a bênção do alimento. Eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do teu trabalho. E vejo que também isso vem da mão de Deus. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 24. Senhor, nos destes a comida e a bebida, como fruto do nosso trabalho e fadiga. Nós te damos graças, porque tudo o que temos vem de ti e é para o bem de todos. Bendito seja, Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe seu alimento, abençoe seu final de semana, o seu descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esqueça, amanhã é domingo, dia do Senhor, dia de participarmos da Santa Missa, alimentando a nossa vida espiritual. Até amanhã, se Deus quiser.
FM e o Só Brasil.
Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que você tenha até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas isso tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra
seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma
salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira.
12 horas e 7 minutos, Cultura, meio-dia e 7.
Envolve o pensamento, às vezes é alívio, às vezes é tormento. Um dia é sorriso, no outro é lamento. Quando vira paixão, traz versos com o vento. É força para o corpo, pra alma é alimento. Cresce e desabrocha no mais forte sentimento. Cresce e desabrocha no mais forte sentimento. Bem mais forte que a paixão, assim me disse o vento. Mais forte que a paixão, encantamento. Bem mais forte que a paixão, assim me disse o vento. Mais forte que a paixão, encantamento. O brilho no olhar, no primeiro momento. Uma grande ternura envolve o pensamento. Às vezes é alívio, às vezes é tormento. Um dia é sorriso, no outro é lamento. Quando vira paixão, traz versos com o vento. É força para o corpo, pra alma é alimento. Cresce e desabrocha no mais forte sentimento. Cresce e desabrocha no mais forte sentimento. Bem mais forte que a paixão, assim me diz o vento. Mais forte que a paixão, encantamento. Bem mais forte que a paixão, assim me disse o vento. Mais forte que a paixão, encantamento. O brilho no olhar, no primeiro momento. Uma grande ternura envolve o pensamento.